A graça e a paz a todos, a graça e a paz para quem está ouvindo ou vai ouvir também, né, a ministração através do YouTube. Aí, pronto. Sim. Tá tranquilo, né? Se for possível, vocês puderem passar para cá. É que eu tenho uma dificuldade de mudança. E aí fica mais fácil, né? A irmãzinha ali pode ficar aí, tranquilinha. Vai ficar mais fácil para... Desculpe, tá tirando vocês do lugar. Porque concentrado assim, eu acho que, para mim, facilita. Né? Mas que bênção, viu? Louvor. Eu sempre fico maravilhada com o que Deus faz, usando a sua vida, através do louvor, é bênção. Né? Adorar o Senhor é o propósito da nossa vida. Gostaria de deixar registrado aqui que eu estou inaugurando a minha Bíblia nova, que eu ganhei da igreja, então, muito feliz com o meu presente. Nildo, toda hora que ele passa e vê a Bíblia, ele diz, que Bíblia bonita essa. Toda vez ele passa, ele faz o mesmo comentário, e eu acho engraçado. Ele passa que, porque ela fica, a cor fica modificando, né? E ele fica, que Bíblia bonita. Eu disse, é bonita mesmo. Então, obrigada à Igreja de Cristo Peniel, né? Que me presenteou com a Bíblia. Pastora Palmira, pelo bom gosto, na escolha, mas muito linda. E hoje, o que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é algo da parte do Senhor. Então, pode ficar sentado, mas aí curva a sua cabeça e nós vamos estar orando, entregando esse momento da palavra, né? Na presença do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que é uma oportunidade única estarmos compartilhando da tua palavra. Nesse momento, eu coloco os nossos pensamentos diante do Senhor. Também as nossas inquietações diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão patentes aos teus olhos. E nessa noite, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor todas as coisas. Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas tristezas, as nossas alegrias, Pai. Nós apresentamos agora diante do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite seja o Senhor ministrando aos nossos corações, trazendo entendimento. A tua palavra diz que o entendimento, ele pode libertar as nossas mentes, Pai. Então, nessa noite, Pai, que o nosso entendimento, Pai, esteja liberado para entender das coisas espirituais, de forma ampla, para que frutifique, Senhor Deus, e nos leve à vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Eu estava separando a palavra e eu trouxe uma figurinha só para não fugir do praxe, para compartilhar com vocês. Mas antes, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Versículo 2. Romanos, capítulo 12. Versículo 2. Bia, pode colocar a primeira figurinha. Isso, pode deixar essa figurinha aí. Mas aí vocês vão concentrar aqui na palavra. Eu botei ali só para a gente ir pensando sobre. Romanos 12, 2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um outro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não pertenço a esse corpo? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em que nós somos indecorosos são tratados com um decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Vamos ler o 27? Todos juntos. Ora, vocês são o corpo de... Não, tá fraco, peraí. Ah, tá, perdão, Bia. Bota aí a Bíblia. Eu sempre uso lá, né? Tá, perdão. Romanos... Oh, não, Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Vou ler por aqui porque fica diferente. Ah. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Só isso aqui, só esse versículo, Bia. Pode voltar a figurinha. Glória a Deus por isso, podem sentar. E eu acho tremendo quando Deus ele não nos trata apenas por causa da nossa individualidade, mas da nossa coletividade. Eu sempre compartilho com os irmãos que eu digo assim, Deus chama para o coletivo. Deus sempre nos chama para o coletivo. Para mim... até essa frase surge um pouco assim, diferente, porque lá em Aracaju nós temos coletivo, transporte. Né? Mas o que, é que o transporte coletivo quer dizer? Lá é lotado. Né? Eu vi agora um ônibus passando, uma imagem passando nas redes sociais de Recife, em que estava um ônibus lotado, fechado, o pessoal pendurado na porta e tinha gente surfando em cima. Já viram um surf de ônibus? Então, o coletivo é muita gente, né? Isso, assim, simbolizando, no caso, na imagem, para ficar mais fácil. Então, Deus, ele sempre nos chama para o coletivo. E com a igreja, não é diferente. Deus não nos fez para sermos sozinhos. Mesmo aqueles que têm vários dons, né? Mesmo aquelas pessoas em particular, que conseguem exercer na igreja várias coisas... Sabe aquele irmão que faz tudo? Ele assovia, espacana e faz tudo. Ele prega, ele canta, ele recebe bem, ele fica na escola dominical, ele fica com as crianças. Mesmo para esses, Deus também preparou outros irmãos que também têm dons especiais, como o próprio texto diz. Aquele dedinho do pé que você acha tão insignificante, se você machucar ele, vai lhe dar uma deformidade e possivelmente você vai ficar com a sua marcha ou com o seu andar ali em situação em que você vai estar mancando. Sabia disso? Seu joelho pode rodar, seu quadril pode rodar. Então, assim, pode mostrar uma deficiência no corpo por causa de um membro tão pequeno que parece ser insignificante. Quem não consegue ir ao banheiro e tem incontinência? Não, tem constipação, né? Que é a vontade de fazer o número 2 não consegue. A barriga sente, dá dor de cabeça. Tem pessoas que sentem febre. É o corpo, não é um órgão, não é uma parte de um membro, é um corpo. Igual modo, a palavra de Deus trouxe como referência para nós, para que nós viéssemos a entender como é que funciona a igreja. Na igreja, até aquelas pessoas que aparentemente não estão fazendo nada, estão fazendo alguma coisa. Você sabe disso? Se você for lá, continuar lendo, lá em Coríntios, você vai ver ele explicando que tem pessoas que têm o dom de dar um sorriso, de receber bem. A pastora sempre fala que Tatá tem o dom de abraçar. Né? Ela ficava e tinha muita gente na igreja que não conseguia abraçar. E ela estava aqui e ela chegava ali na recepção, abraçava. E aquelas pessoas, tem pessoas aqui que hoje conseguem abraçar porque foram abraçadas. Amém. E, de certa forma, é um dom que a Bíblia fala. Né? E no texto que nós lemos, nós não podemos ignorar os dons. Porque, senão, nós ignoramos a riqueza de Deus. Porque Deus compartilhou conosco essa riqueza, compartilhou com a igreja. Por isso que a igreja, ela é importante. E também, esse texto me fez lembrar do seguinte, que hoje muito se fala da igreja em tom de eu sou igreja, então eu não preciso congregar. Eu sou igreja, então onde eu estiver, a igreja está. Eu sou igreja, né? Então, eu não preciso do templo, eu não preciso do ajuntamento, da coletividade. E esse texto ele vem mostrar que não. O membro fora do corpo é um membro. Ele só passa a ser corpo quando ele começa a exercer. Se você passa na rua e você encontrar uma mão jogada, lá você vai dizer, aqui é o corpo de alguém? Não. Ali é o membro de algum corpo que está por aí. Né? Não é verdade? Então, como é que eu sou igreja sozinho? Não sou. Porque a igreja precisa ter corpo. A igreja precisa ter corpo. Ela tem vários membros que fazem parte de um corpo. E agora vamos lá, a figurinha que eu trouxe para vocês. O que é que quer dizer essa figurinha aqui? Quer dizer os tempos que nós vivemos hoje em dia. Eu peguei essa figurinha da internet, de uma rede social, é um elefante. E tem 6 pessoas ali apalpando um elefante. E o que quer dizer essa figurinha aqui que tem aplicação na palavra? É o seguinte, aí é uma parábola de uma religião, que eu não vou falar agora, mas que tem uma conotação, porque assim, várias religiões elas observam o cristianismo e pegam meio que a base no cristianismo, para passarem adiante os conceitos. É tanto que muitas pessoas pegam esse conceito de qualquer religião leva a Deus. Por quê? Porque pegaram partes do conceito do cristianismo e trouxeram para a sua religião. Né, e criaram uma religião. Então, vamos lá. Nessa parábola aqui, quer dizer o seguinte. Esses 6 sábios são cegos. E eles foram apalpar um elefante que nunca viram. Eles não sabiam o que era um elefante. E aí foi colocado para palpar o elefante os 6 cegos. Eles são completamente cegos. Então, eles não sabem o que é um elefante, se é um animal, eles não sabem nada. E simplesmente foi colocado como uma experiência para eles apalparem. Então, um cego pegou na orelha do elefante, o outro cego na tromba do elefante, o outro cego pegou no marfim do elefante, o outro cego pegou na pata do elefante, na perna do elefante. O outro pegou no dorso, né? Pegou nessa parte, no flanco do elefante, no corpo dele. E o outro pegou lá na cauda do elefante. O sábio cego que pegou na cauda, apalpou e disse, agora eu já sei o que isso significa. Pode tirar a imagem, Bia. Senão vocês não me escutam. Não é não, é porque senão eu acho que vocês não me escutam. Olha para mim agora. O que pegou na cauda pensou o seguinte, já sei o que é. Descobri, eles eram sábios. Apalpando é uma corda. Parece uma corda, porque no finalzinho tem aquela partezinha que é uma pelugizinha, então ele achou que era uma corda. O que pegou no flanco, ele pegou assim no corpo do elefante e se jogou e falou assim: é uma parede, é um abano, é uma lança, uma cobra. A perna é uma árvore. Parece, né? O tronco é uma árvore. E a cauda, uma cobra. Então, eis aí um elefante para os seis sábios. Pode tirar, Bia, a figurinha. Obrigada. O que é que isso quer dizer, amados? Isso quer dizer que muitas pessoas pensam a respeito de igreja como a sua experiência particular. E está aí o problema. Quantas pessoas que você ouve hoje, até nas redes sociais, ou no meio da família, às vezes até na igreja, que pensa que igreja é a sua experiência particular? Alguns dizem, igreja, você só acha pessoas que me decepcionaram, não volto mais. Igreja é o lugar onde eu recebi minha cura, né? Igreja é o lugar onde eu recebi minha bênção, prosperidade. Igreja é o lugar onde eu encontrei amigos. Igreja foi onde eu encontrei meu amor. E cada um pega a sua experiência particular e tenta definir isso como igreja. E aí está o problema. A igreja acaba parecendo o que não é. Porque a igreja é um corpo. E você faz parte desse corpo. E sem você, fica faltando. Sabia disso? Para o Senhor, uma pessoa que falte. É por isso que Jesus ainda não voltou. Porque Deus se importa com aqueles que estão fora do corpo ainda. Está faltando ainda membros desse corpo. E é por isso que o Senhor Jesus não voltou, porque Ele não quer que nenhum se perca. É por isso que o Senhor ainda está postergando. Quantos irmãos oram e dizem assim: Jesus, volta logo, porque eu não suporto mais. Mas sabe o que é que Deus, na sua infinita misericórdia, está falando? Vá atrás daquele que ainda está fora, porque eu só vou voltar quando o meu corpo estiver preparado para receber a minha cabeça. Porque a cabeça da igreja, a cabeça do corpo é Cristo. E nós precisamos ajuntarmos os membros. A cada um que está aqui, a cada um que está em casa, que pode ouvir, a cada um que recebeu a Cristo, precisa entender que o Senhor Jesus, Ele só vai completar a boa obra e retornar quando nós, ajudadores dessa obra, nos dispormos a irmos atrás daqueles que estão fora. Muitas vezes nós estamos como esses falsos sábios, dizendo, eu sei o que é igreja, eu já entendi a palavra, Deus já pode voltar, e não movemos uma palha para trazer membros para esse corpo, que estão perdidos aí fora. E hoje, que tal pensarmos nessa possibilidade de orarmos não mais para sermos salvos, mas orarmos pela salvação daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Nós precisamos pedir mais amor pelas almas, como nós cantamos aqui na quarta-feira, né? Precisamos ansiar mais pelas almas. Eu estava compartilhando com alguém, eu disse, olha, eu não costumo declarar que eu gosto de igreja pequena. Você nunca vai me ver dizer, não, eu estou contente com igreja pequena, meu negócio é congregar em igreja pequena. Sabe por quê, amados? Igreja pequena é poucas pessoas, o reino de Deus é feito para a coletividade, é para a multidão. Nós estamos sendo egoístas quando nós pensamos nisso. Nós temos que nos alegrarmos é com igreja grande. Eu não estou falando no sentido de lucratividade, não, porque essa não é a visão da igreja, não. É de almas, amados. É de vidas. Eu fico feliz. Se abrir 1.000 igrejas pequenas, é melhor do que 1.000 bares. O nosso desejo precisa ser que a obra do Senhor prospere. E muitas vezes nós oramos por prosperidade só no nosso bolso. Nós precisamos entender cada dia mais o amor de Deus. É pelas vidas. Não é para que nossa vida tão passageira e tão finita se acabe dentro das nossas paixões e dos nossos desejos. Porque muitas vezes as nossas orações só estão sendo para as nossas paixões. Entende? Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos não só permitir que, e não só orar para que os missionários tenham desejo por vidas. Eu sou um missionário do Senhor, você é um missionário do Senhor. Nós somos chamados para chamar. Fomos escolhidos para ir atrás dos escolhidos. Sabia disso? O seu selo é para que outros vejam em você a marca de Cristo e queiram vir junto. É fazer como Felipe, né? Venha e venha ver. Venha ver o que é que tem de bom na igreja. Muitas vezes nós afastamos as pessoas da congregação. Sabe quando? Quando nós damos mau testemunho através das nossas palavras. Às vezes somos nós que levamos a dificuldade da igreja. Sabia que a igreja não tem pessoas perfeitas? Eu sou imperfeito, você é imperfeito. E todos nós estamos caminhando num processo. Nós precisamos contribuir com o reino de Deus. Porque muitas vezes nós estamos contribuindo com o reino do mal. Aquele que quer fechar a porta da igreja. Porque muitas vezes nós dizemos para aqueles que não congregam na igreja os defeitos do nosso irmão. Eu estava pensando a esse respeito e eu lembrando. Mulher, as mulheres aqui, as mulheres, elas protegem os seus membros menos bonitos. Sabia disso? É, não é? A maioria das mulheres, se você for tirar uma foto, qual é o ângulo que você vai querer? Um ângulo mais bonito. Por que não pensar nessa possibilidade de mostrar as belezas que a igreja tem? Eu estava conversando com uma pessoa que não frequenta a igreja e, eu falei assim, sabe a importância da igreja? É a mesma importância de uma fogueira, né? Deu uma olhada, importância não. É como se fosse uma fogueira. Se a fogueira você tiver lá, as lenhas juntinhas, e você tirar um pedaço de lenha e colocar à parte, qual é que vai se apagar primeiro? De responda aí. A que está separada, né? A importância da igreja é essa. Saber se você estiver juntinho, as dificuldades você vai ter, separada ou juntinha. Mas se você estiver juntinha, você vai conseguir manter a chama acesa, o amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Quando você se afasta, você começa a apagar, a murchar. É por isso que nós precisamos valorizar o convívio com os irmãos. O pastor Nildo estava aqui falando no dia da reunião de pastores sobre uma mão machucar a outra. Ele foi fazer alguma coisa e, sem querer, uma mão passou o negócio aqui e machucou. Né? E ele compartilhou com o pastor Geraldo. O pastor Geraldo disse, mas a mão revidou porque foi machucada? Não. E outro pastor complementou. Ele disse, a mesma mão que às vezes fere também é a que cura. Não é verdade? Porque nós estamos em um processo. E aí, eu lembrei de uma música de Alda Célia, que diz assim, eu não sou, não tenho a voz de Sandra, mas vamos lá, né? Diz assim, então vocês me ajudam. É tempo de, lembra dessa música? Quebrar cadeias, restaurar, a Deus somente adorar. Dele vou depender. Agora foque nessa estrofe. Sua face eu vi, o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso. Tua verdade libertou todo o meu ser. Por que eu lembrei dessa música? Porque tem irmãos que chegam na igreja e têm facilidade de deixar tudo. Tem irmãos que chegam na igreja e logo ele deixa tudo. Ele diz, sua verdade libertou todo o meu ser. E aí ele já quer voar como águia, como a música diz. Tem irmãos que têm essa facilidade. Deixa cigarro, deixa bebida, deixa prostituição. Ele diz, agora eu sou um novo homem, pronto, acabou. Tem irmãos que não. Tem irmãos que vai ser gradual. Tem irmãos que vai deixando ao longo do tempo. Tem irmãos que muda o gênio rapidão. Tem outros que vai controlando e freando ao longo do tempo. Porque nós somos diferentes. E glória a Deus que nós somos diferentes. Já pensou se todo mundo fosse aqui quieto? Né? Demorado no pensar, demorado no agir. Se não tivesse aqueles acelerados. Mas já pensou se todos fossem acelerados? a beleza na diferença. Há também utilidade na diferença. É sobre isso que nós temos que pensar. Porque, às vezes, e eu falo isso para mim também, o Senhor falou comigo também. Nós temos que ter o mesmo amor que o Senhor tem conosco, com o irmão. Muitas vezes, nós temos mais facilidade, né, com aquele que se parece conosco. Com a diferença, a gente repele. Já pensou se Deus fizesse isso? Porque nós somos diferentes do Senhor. A nossa natureza era pecaminosa. E o Senhor nos perdoou, tendo uma natureza pecaminosa. A gente não precisou ficar santo para Ele nos aceitar. Ele nos aceitou do jeito que nós somos. Éramos. Que tal nós pensarmos em aceitarmos mais os diferentes? Aqueles que levam tempo no processo. Termos mais paciência com o processo dos irmãos também. É os dedos, né? É os pés. É cada um no seu tempo. É cada um no seu propósito com o Senhor. E nós temos que pensar que Deus é Deus de todos. Porque, às vezes, nós achamos que Deus é só o nosso Deus. E isso, às vezes, repele aqueles que precisam estar conosco. Sabia disso? Muitas vezes, as pessoas não querem vir para a igreja porque nós não somos pacientes com elas. Nós queremos que, no primeiro domingo que ela venha, no segundo, ela já venha transformada. Mas é um processo, até o que não pode. Enfim, aí o que acontece? Até que não pode, é assim, eu estou plantando até mato, se deixar. Mas, enfim. E eu estava pensando a esse respeito, e o Nildo estava capinando lá o quintal, e ele falou, amor, esse negócio aqui é mato ou é planta? E eu fiquei com dificuldade de responder, porque eu não sabia. Depois pergunta a pastora, que ela vai saber se é mato ou planta. Aí eu disse, então, é melhor não arrancar, deixa aí. Não sei se é mato ou se é planta. E, às vezes, nós chegamos na igreja, nós chegamos também com isso. Muitas atitudes, pensamentos, ações, a gente não sabe se é mato ou se é planta, se é mato ou se é algo frutífero. Não tem muitas experiências nossas que nós contamos como se fosse algo bom para o reino de Deus. E, muitas vezes, é uma erva daninha. E muitas vezes nós criticamos achando que é algo que não serve no reino de Deus e ali pode ser algo frutífero. E como é que eu sei? Se vai contribuir para esse reino de Deus ou se vai atrapalhar o reino de Deus? Buscando através da palavra. A palavra ela vai trazer uma coisa chamada conhecimento. Então, o primeiro processo, né? E eu peguei e separei aqui em três, então a gente vai rapidinho. Primeiro é identificar. Eu preciso saber identificar em mim, que estou chegando nesse corpo, se o que eu estou trazendo para esse corpo é algo que é produtivo ou vai danificar o corpo. As minhas experiências, o meu entendimento, o meu achismo, ele vai produzir coisas boas na igreja ou ele vai prejudicar a igreja? E como é que eu vou saber? Se eu souber identificar. Tem pensamentos nossos que é como um mato lá, que Nildo já tentou matar 1 milhão de vezes e não consegue. Tem que tirar na raiz. Eu não sei nem como é o nome daquele mato, pastora. Tiririca. Então, o mato, você parte ele, não tirar a raiz, ele cresce de novo no outro dia, viu, irmãos? Você já vê ele de novo. Tem coisas na vida do cristão que ele vem, ele se converte, mas ele traz junto, que se você não identificar, vai ser igual um mato, sempre vai estar crescendo. E você sempre vai estar naquela luta e dizer, de novo eu estou passando por isso, esse desejo está voltando de novo. Essa vontade de fazer o que não é para fazer de novo, esse vício de novo, tudo de novo. É, porque primeiro você precisa identificar. Se você identificar se é bom, você bota adubo, e faz ele crescer, porque vai contribuir para o reino. Mas se for prejudicial, comece a orar e colocar diante do Senhor para retirar. O segundo passo, e aí eu separei uma palavra que diz, lá em João 8:32, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que liberta o homem? A verdade. E a verdade, ela traz o quê? Entendimento. A gente só sabe o que não presta quando a gente começa a ter entendimento que aquilo não é para a nossa vida mais. Porque enquanto eu tiver dúvida, vai vir, a luta vai continuar vindo. Tem pecados na nossa vida que só retorna porque ainda não entrou entendimento. Que a Bíblia diz que é o entendimento da palavra que vai libertar o homem. Então nós precisamos orar por entendimento. É ler a palavra pedindo entendimento. É vir ao culto e pedir, Senhor, me faz entender, porque não adianta vir. Bater o ponto só não vai fazer mudança na nossa vida. O que faz é a partir do momento que nós entendemos aquilo que está sendo pregado. A segunda atitude que nós temos que ter é ter atitude. Então, a primeira é identificar e a segunda é ter atitude. É ir lá e matar o mato. Ou botar adubo para crescer. Agora, matar tem que também saber como você acaba. Sabe como é que a gente acaba com o pecado? Com a palavra de Deus. Não tem outra forma, não tem mágica. Como é que a gente acaba com o vício? Com a palavra de Deus. Não tem mágica. Ninguém vem para a igreja e fica pronto. Todo mundo aqui tem suas lutas. Mas sabe o que é que impede você de fazer? É a palavra. Deu vontade de fazer, eu vou para a palavra. Nilda até fala: está com insônia, leia a Bíblia, o sono chega. Né? Tá querendo pecar? Começa a ler a Bíblia. Se você caminhar com Deus, dificilmente você vai cair. Você vai ter vontade, mas a sua vontade vai diminuindo. Aí você vai andar naquela música: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Porque é isso. Quando nós estamos em contato com o Senhor, o desejo pelas coisas do Senhor vai aumentando. Por que é importante vir ao culto? Porque muitas vezes essa vontade, você vai ficar em casa e vai ter mais vontade de fazer aquilo que não deve. Quando você vem à igreja, é mais contato com a palavra. Porque tem pessoas que têm dificuldade de, em casa, manter uma comunhão com Cristo, em oração, em dedicação. E a igreja, nesse primeiro processo, é importante, por quê? Porque cada dia mais você vai tendo o contato e vai alimentando o seu espírito. E aí a sua carnalidade, a minha carnalidade, ela vai diminuindo. E a terceira e última é semear. Bia, coloca aí o versículo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, há três coisinhas, se vocês puderem guardar no coração de vocês, para que vocês tenham mais comunhão e exerçam ainda mais a sua importância no corpo de Cristo. Identifique o que você pode contribuir para esse corpo. Identifique se é bom. Se for bom, tenha a atitude de colocar mais adubo. Adubo, ele significa que vai fazer crescer a plantinha, vai fazer crescer a sua horta. Então, o nosso adubo espiritual é a palavra do Senhor. Não tem outra forma da gente crescer espiritualmente se não for a Bíblia. Porque vai evitar que você tenha aquela visão que os cegos sábios tiveram. Porque muitas coisas se dizem a respeito da palavra de Deus que é negativo e mentira. Cada um tem a sua visão. Deus é amor. E aí esquece que Deus é justiça. Deus, ele é bom, mas esquece que o Senhor, além de ser bom, ele é misericordioso. Né? Então, assim, nós não podemos pegar parte de Deus, nós não podemos pegar parte da igreja, nós temos que pegar ele na sua totalidade. Amém? Vamos levantar, ficar de pé para estar orando. Lá em 1 Coríntios 13, diz que a base de todas as coisas é o amor, né? Que a lei se cumpre no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que cada membro é essencial para o corpo de Cristo. A igreja, ela vai andar cada dia mais, de forma gloriosa, até a vinda do nosso Senhor e Salvador, com cada membro, inclusive aqueles que ainda não estão no corpo, mas que virão. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós descobrimos na Tua palavra que nós somos importantes para o Senhor. Mas aquele que ainda não está no corpo, que também é igualmente importante, Senhor Deus, que o Senhor desenvolva no nosso coração o desejo de irmos atrás, evangelizar, Senhor Deus, falar do Teu amor e da importância dele para a igreja, Pai. Que nessa noite essa palavra liberte o nosso entendimento, o entendimento dos irmãos que nos ouvem, daqueles que não conhecem ainda a Ti, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que seja o Senhor falando, Pai, continuamente nesse coração, continuamente nas nossas mentes e no nosso coração, Senhor. E que o desejo ardente de cada dia mais trazer até a Tua igreja, Senhor Deus, até esse corpo glorioso que é a igreja do Senhor, mais membros cresçam em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.